continue ouvindo o quinto capítulo de O Homem de Nossas Vidas. Peça radiofônica de Hugo Martins. Direção de Geraldo Lopes.
Avante! Vamos!
Ele está exausto. Se cair outra vez, deixa-o descansar um pouco.
Mas...
não. Se ele cair, levantai-o a chicotadas.
A minha, rei dos judeus. Olha, vê como os teus súditos se apinham às ruas para contemplar-te com o teu trono às costas e a tua coroa de espinho.
Eis aí o filho de Deus!
Vamos para longe daqui.
É meu filho.
Senhora.
É a mãe dele.
Filho. O que fizeram contigo?
Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco?
Vamos! Levanta-se! Avante! Anda!
Esperai, soldado! Esperai! Tu aí, põe o ombro debaixo da cruz e ajuda o homem a carregá-la.
Não farei.
Toma! Estás demorando demais. Vamos, levanta-te.
Deixai. Eu ajudarei o homem.
Estava desesperado. Ficara em pé na escadaria do palácio de Pilatos até perder de vista o cortejo. De repente, saiu correndo em direção à casa de sua mãe. A quem ele haveria de recorrer? Parecia-lhe estranho bater à porta de sua própria casa.
Alegra-me que tenhas vindo. Só desejo juntar-me ao teu pai. É só o que peço.
Mãe,
deixai-me olhar para ti. Não tem sido fácil para ti, tem?
Mãe,
a mesa está preparada para a Páscoa. Não queres tomar o teu lugar na cabeceira?
Eu tenho de seguir.
Aonde vais nesta noite de Páscoa? Pareces exausto. Fica e descansa.
Eles o mataram, mãe. Os romanos o mataram e ele não reagiu.
Quem? De quem estás falando?
Jesus de Nazaré, o Messias, o Cordeiro de Deus.
Gamaliel já me falou dele. Diz que foi um homem bom e religioso. É uma pena.
E Raquel? Onde está?
Ela morreu.
Morreu?
Matou-se.
Matou-se? Mas por quê? Por que aquela moça linda havia de acabar com a vida? Tinha tudo para viver.
Morreu de vergonha.
Mas não foi um escândalo assim tão grande. Só nós soubemos do caso.
E esperamos que Deus no céu lhe dê a compaixão que ela não encontrou aqui na terra.
Não foi culpa minha, mãe.
Ninguém te culpa.
Mas os teus olhos acham-me culpado.
Tu mesmo te condenas, Judas.
Mas o que houve de tão vergonhoso? Outros já tiveram a mesma experiência e continuaram a viver...
Ela estava com o teu filho no ventre.
Meu filho? Mas por que não me mandaste chamar?
Porque ela havia de ser rejeitada duas vezes.
Eu teria voltado, eu a teria esposado. Eu teria feito qualquer coisa, mãe.
E rompido com os seus laços sagrados? Não mostrastes bem o que era importante. Não. Ela suportou o que pôde.
E como foi que ela morreu?
Enforcou-se.
Enforcou-se. Que Deus apiede de sua alma.
Fica para a Páscoa e põe luto se quiseres. Esta noite está muito estranha.
Eu tenho de ir. Não posso ficar nesta casa tão cheia delas.
E aquele que foi mandado para a cruz, aonde vais para esquecê-lo?
Eu não queria na cruz. Mãe, eu vou embora. Não me queiras mal. Não queiras mal a teu filho. Que o meu pai apiede-se de mim.
Se és o filho de Deus, desce da cruz e acreditaremos em ti.
Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem.
Se és Cristo, salva-te a nós também.
Gestas, nós sofremos o castigo merecido, mas ele, mal. Ele nunca fez mal a pessoa alguma. Só espalhou o bem.
Meu filho. Meu filho.
Mulher, aí tens o teu filho. João, aí tens a tua mãe. Tudo está suado.
Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito.
Dirigia-se para o armazém abandonado no jardim de Getsemane, onde juntamente com Dimas, Gestas, Barrabás, Simão Zelote e outros companheiros, dera o primeiro grito apaixonado pela liberdade dos israelitas. Judas, ao entrar naquele lugar, ouviu algo estranho. Era o soluçar abafado de um homem.
Quem está aqui neste lugar amaldiçoado? Levanta-te e mostra quem és. Barrabás, o que te traz aqui, traidor?
Não veio ninguém. Foram-se todos. Dimas e Gestas na cruz. Os outros apanhados em ciladas e destruídos como ratos. És o único a aparecer. Nem mesmo Simão está aqui, como prometeu.
Idiota! Não estou aqui para assistir a reunião alguma. A insurreição morreu com Cristo. E tu ajudaste a matá-la com a tua traição. Caifás e Anás eram informados de todos os passos de Jesus. E eras tu que os informava.
Espera. Fosse o que fosse, resisti aos romanos a cada passo.
Traíste a todos.
Quem és tu para chamar-me de traidor? Acreditavas nele e ainda assim o traístes. Para mim, ele nunca passou de um mágico que hipnotizava os crédulos com esse seu dom de estranho. Se ele fosse o nosso Messias, não nos teria abandonado quando desejávamos como rei.
Escuta bem, Barrabás. Desde que me conheço, eu sonhava com o Messias. Eu sonhara que o veria. E quando o vi naquela tarde, sendo batizado por João Batista, na verdade, acreditei que era ele. deixei a minha casa, a minha mãe e a minha noiva e meus bens por ele. Um pobre carpinteiro, era o que diziam dele. Um homem sem importância, um rabino descalço, um camponês, uma criatura humilde. Mas como era grandioso! Como poderia aquele nazareno possuir tal presença? Ninguém o amou como eu o amei. Ninguém que o seguia era como eu. Um fariseu de família nobre, um homem de fortuna e ouro, respeitado nos lugares sagrados. Ele era o Messias. Não era um simples homem do povo da rua, das praças empoeiradas de Nazaré. Ali, dizia eu comigo, estava o sacerdote de todos os sacerdotes, o Deus do universo, o Rei dos Reis. Quando ele foi preso pelos guardas do templo, regozijei-me, pois eu disse em meu coração: agora ele os repelirá, agora ele se revelará, agora se expandirá em sua majestade e todos o reconhecerão. Eu forcei sua mão. Se o tocarem, morrerão. Deus não permitirá que seu filho seja degradado pelas mãos dos homens. Mas ele entregou-se obedientemente. Vi sua degradação, seu açoitamento. Estás me ouvindo, Barrabás? Tu não te importavas com ele, nem com Israel, senão não terias trocado a vida dele pela tua.
Ele não morreu por mim. Se não fosse eu, teria sido algum outro.
Ele prometeu que voltaria para mostrar que não existe a morte.
Procuras o perdão, Judas, mas não encontrarás. Pois o único homem que te teria perdoado é aquele que matastes.
Queres fabricar-te outro Messias?
Ah, fica aí, Judas. Vamos embora.
Barrabás, fica!
Conversas com essas aves ao teu redor.
O jardim de Getsemane. Foi aqui neste mesmo pomar de oliveiras, junto a esta velha árvore que eu beijei pela última vez. Teria sido numa árvore assim que Raquel enforcara-se. Tudo está acabado para mim. O que pode o homem fazer se não morrer quando um sonho é destruído num momento? Ele não era deste mundo. Eu observava e notava nele algo de muito diferente das outras pessoas. E ele veio do infinito. Ele voltará. E a terra haverá de tremer. E as próprias montanhas cairão no mar. E tornaremos a ver o seu sinal no céu. Então saberemos que ele está conosco. E toda a humanidade se regozijará, pois a última batalha será travada no lugar chamado Armagedon. E o último inimigo a ser destruído será a própria morte. Sem ele, não há sentido continuar nesta vida. Senhor, aceitai-me, pois pequei em meu orgulho, e nesse orgulho não sabia o que fazia. Jesus, junto desta árvore vos entreguei. Nesta árvore terminarei a minha vida. Esta corda haverá de suportar o meu corpo. Oh, Deus, não terei mais luar, não terei mais sol. Mestre, por que não me livrastes deste mal?
9 de abril do ano 30. Logo após a crucificação de Jesus, José de Arimateia solicitou a Pilatos a autorização para sepultar o corpo do mestre e amigo em sua propriedade. E assim foi feito. Caifás, temendo que os amigos de Jesus roubassem o seu corpo, designou uma comissão para entrevistar-se com o procurador Pôncio Pilatos.
Eu vos darei uma escolta de 10 soldados. Ide e montai guarda diante da tumba.
Além dos soldados romanos, o Sinédrio recrutou mais 10 levitas do templo, que ficaram de guarda diante da rocha. A lua iluminava amplamente o local. Passados alguns minutos, o vento parou de soprar. E um pequeno tremor percorreu o sítio e logo cessou. Os soldados entreolharam-se. 2 minutos depois, um novo tremor ou vibração açoitou toda a área em torno do sepulcro e foi aumentando e acompanhado por um agudíssimo zumbido. Os soldados, apertando a cabeça entre as mãos, gritavam desesperados.
O que é isso? O que é isso? Que zumbido! Oh, oh! Minha cabeça! Minha cabeça vai estourar! Não! Não! Oh!
O que é isso? As pedras! As pedras estão se movendo!
Os soldados correram. Outros ficaram desmaiados. De repente, do sepulcro brotou uma labareda, mas não era fogo. Era a luz de um branco azulado indescritível. E em décimo de segundos desapareceu rumo ao céu estrelado. Tudo ficou em silêncio. Os soldados jaziam por terra como mortos. Nessa mesma noite, do terceiro dia da crucificação de Jesus, a lua já havia se escondido quando Maria Madalena saiu de casa e caminhou durante algum tempo e chegou no local do túmulo de Jesus. Ali, tudo era desolação e solidão. Estava tudo muito quieto, como se o mundo tivesse parado. Ela aproxima-se e vê então os soldados caídos como atingidos por um raio. Ela ergueu os olhos e viu que a gigantesca pedra da tumba tinha sido rolada para fora. Não havia corpo algum ali. O que restavam eram apenas as vestes de sepultamento. Quem teria removido aquela imensa pedra? De repente, Madalena viu 2 grandes vultos brancos à sua frente. Eram vultos de homens, muito altos, vestidos de uma luz brilhante. Eles a olharam e ela, paralisada, olhava para eles muito pálida. Eles falavam, mas não eram vozes humanas e evocavam ecos desconhecidos.
Meu Deus! Meu Deus!
Ah! A quem procura?
O meu senhor. Se o tiraste daqui, dizei onde o puseste e eu o levarei.
Maria.
Jesus. Oh, o vosso corpo está iluminado. Mestre.
Não me toque, pois ainda não subi para o meu Pai. Vai aos meus irmãos e dize-lhes que subo para o meu Pai e para o meu Deus e o vosso Deus.
Maria Madalena avisou aos discípulos que Jesus os encontraria na Galiléia. E assim, eles seguiram para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram.
Irmãos e amigos meus, muito breve vou deixar-vos. Já vistes que o fiz fisicamente. Estarei em pouco tempo em minha forma atual, antes de me ter com o meu Pai. Crede em mim, sois meus discípulos e sempre os sereis. E quando eu estiver partido, recordai sempre vossa associação comigo. Tende fé em Deus até o fim de vossos dias terrestres. O Pai universal é a causa primeira de todas as coisas e de todos os seres. Todos os mundos iluminados reconhecem e adoram o Pai, o autor eterno e o sustento infinito de toda a criação. Em meu universo, há 1.000.000.000 de mundos perfeitos, com seus habitantes perfeitos. Mas é preciso que o homem, em evolução, seja falível, se verdadeiramente deseja ser livre. O Criador não impõe nenhuma forma de culto, nem de adoração servil às suas criaturas dotadas de inteligência e vontade. O importante é que o reconheçais e o ameis e o adoreis voluntariamente. Irmãos e amigos, eu não vim ao vosso mundo para criar divisões, só para dar testemunho do nosso Pai. A natureza humana é débil e, involuntariamente, minha mensagem será deturpada e surgirão aqueles que perseguirão e matarão a pretexto da minha pessoa. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Jesus será visto pelos homens de amanhã como um estudioso de sua literatura nacional, cheia de superstições, mas também opulenta em tesouros. Saber-se-á, então, haver Jesus contribuído bem pouco de original para a ética de seus contemporâneos, mas ter-se imbuído por tal forma na literatura de seu próprio povo, sedento de Deus, que a remodelara em mosaicos de sermões e parábolas ilustrativas, e isto com tanta arte e beleza moral que perdurarão enquanto existir a raça humana. Mais do que isso, será lembrado pelo judeu e pelo gentio de amanhã como um homem que realmente viveu aferrado à melhor verdade, por ele conhecida, que tomara o que houvera lido e pensado, interpretando-o para a humanidade através do exemplo de sua própria vida. Demonstrou a verdade com sabedoria e retidão. Quando o reverenciarem, os homens do futuro não o farão como homenagem a uma divindade, mas reconhecendo em Jesus o insigne mestre da arte de viver.
E assim apresentamos o quinto e último capítulo da peça radiofônica de Hugo Martins, O Homem de Nossas Vidas. Escrita especialmente para homenagear os radiadores da Era de Ouro do Rádio de Pernambuco. A direção esteve a cargo de Geraldo Lopes. Gravação realizada nos estúdios da Rádio Universitária FM do Recife. Sonoplastia e mixagem de Hugo Martins. Apresentação de Silas da Costa e Silva, Fernando Távora, Edson de Almeida e Cícero de Moraes.